A seguir, acompanhe a entrevista com Paula De Paro Costa, pesquisadora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Além da pesquisa, ela participa de atividades de educação que visam formar uma nova geração de cientistas e profissionais. Paula é uma das organizadoras de um encontro na Unicamp, no dia 26 de agosto, que reuniu iniciativas de divulgação de ciência e tecnologia em ambientes pré-universitários. Paula, para a gente começar, eu queria que você comentasse qual é a ideia geral da cultura maker e qual a relação com as atividades de ciência na escola.
Bom, a cultura maker a gente pode dizer que é algo que vem crescendo nos últimos anos, né? E a minha visão é que parte do seu sucesso mais recente é por conta que tem sido cada vez mais fácil acessar algumas tecnologias, como por exemplo a tecnologia de fabricação digital, que seriam as impressoras 3D, né? Ou o mesmo acesso, por exemplo, a componentes eletrônicos de maneira mais barata, construir peças, né? Então, assim, a cultura maker é essa cultura de aprendizado fazendo, né? Pondo a mão na massa, né? E também associada a essa questão de o aprendizado que ele é desapegado de disciplinas rígidas, assim, né? Você parte para um projeto, e esse projeto vai te colocar desafios, né? E para solucionar esses desafios, você vai ser obrigado a pesquisar, muito provavelmente, em várias áreas do conhecimento. Dependendo do projeto, você vai ter que exercitar matemática, física, a habilidade de comunicação, porque você vai ter que correr atrás do conhecimento, que pode ser tanto pela internet quanto por pessoas especializadas, a capacidade de colaborar com uma equipe, né? Então, assim, a cultura maker traz essa questão de você colocar o jovem numa situação de problema ou de desafio, ele se sentir motivado e engajado para resolver esse problema e ter todo um aprendizado construindo algo, né?
Como que os cientistas entram nessa história? Como eles participam?
Então, existem... Primeiro, é importante falar que, assim, em alguns lugares do mundo, essa questão da cultura maker já vem muito mais forte, muito mais organizada, né? A gente já tem feiras makers, né? Os Estados Unidos é um grande exemplo, a Europa também, né? Então, assim, os cientistas, eles acabam vendo esses movimentos com bons olhos, porque... Tudo de positivo que a gente pode encontrar ali no ambiente da ciência, a gente acaba encontrando nesses eventos, né? Que seria a ideia de você pegar um problema, tentar elaborar uma hipótese, como que você resolve esse problema, como que você testa a sua hipótese, vê se vai funcionar. E tudo isso com a criançada, né? Então, assim, a gente percebe toda essa busca pela inovação, pelo conhecimento, né? Então, na verdade, nós cientistas também vemos esses ambientes makers como um grande celeiro de atração para novos jovens que vão estar perseguindo aí as carreiras de ciências, né?
Uhum. E vocês acabaram de fazer um evento aqui na Unicamp que é relacionado com a cultura maker. Eu queria que você explicasse um pouco qual foi a ideia do evento e por quê.
Eu diria que o evento não foi tão focado, assim, especificamente na carreira, na cultura maker, mas sim mais nessa questão de como divulgar ciência e tecnologia, né? Então, como eu disse, no Brasil a gente ainda tem iniciativas muito incipientes, né? Isso é uma coisa que ainda vem crescendo, né? E aqui na Unicamp, na região de Campinas, a gente já tinha o conhecimento de alguns lobos solitários, assim, pessoas e grupos que vinham desenvolvendo iniciativas ou em escolas, ou dentro de ONGs, ou até mesmo no caso, num ambiente mais amplo como toda uma cidade, que foi o caso da Prefeitura de Itatiba, né? E a gente teve essa vontade de reunir todas essas pessoas numa mesma sala para uma troca de experiências mesmo, né? E aí cada um teve a oportunidade de falar um pouco sobre a sua iniciativa e foi realmente um evento bem interessante que a gente gostaria que pudesse alavancar novas parcerias e talvez novas iniciativas para que todas essas iniciativas que estão acontecendo de maneira isolada passassem a acontecer de uma maneira mais organizada, de maneira mais consistente e com iniciativas de médio e longo prazo.
E aí no evento, então, vocês tiveram trocas de experiências sobre iniciativas de divulgação no ambiente escolar, né? Qual seria o tipo de atividade e o que você destacaria como atividades que dão certo?
Eu posso talvez comentar um pouco sobre os diferentes grupos que estiveram lá, né? Então, a gente teve, desde, por exemplo, eu e a professora Letícia, da Faculdade de Engenharia Elétrica, comentando um pouco sobre as nossas oficinas de eletrônica e programação no contexto do Ciência e Artes nas Férias, que é um programa já bastante antigo da Unicamp, né? Onde a gente, no caso, atinge alunos de escolas públicas que são trazidos para cá pela Pró-Reitoria de Pesquisa, né? E a gente mostrou um pouco, por exemplo, os resultados que a gente tem na questão da quando os jovens têm esse primeiro contato com o que é eletrônica, o que é a programação, e o nome da nossa oficina não é mágica, é ciência, porque a gente tenta exatamente desmistificar um pouco todo esse universo que para eles pode parecer feito de mágica, né? Como que meu celular tira foto, faz um monte de coisas, como que os circuitos eletrônicos funcionam, né? Então, com oficinas de curtíssima duração, que são duas oficinas de 2 horas, a gente consegue fazer com que eles construam algo, né? E saiam dali com um produto. Então, na oficina de programação, eles já saem com um aplicativo para celular instalado no próprio celular deles, que eles podem mostrar para a família. A gente teve também a apresentação do time do professor Rodolfo, aqui do IC, da professora Vera, do Instituto de Biologia, contando um pouco sobre a experiência deles com o programa ACES, que é um programa que durante um semestre ficou com escolas públicas também desenvolvendo o projeto de ciências, e eles recentemente fizeram uma feira de ciências aqui no Museu Exploratório da Unicamp, que eu tive a oportunidade de ir ver a exposição dos alunos, e foi simplesmente fantástica, né? Eu lamento muito realmente que às vezes na cidade de Campinas a gente não tenha mais desses eventos, feiras de ciências acontecendo com os alunos, porque a gente percebe que eles ficam empolgadíssimos de apresentar e explicar o projeto deles. Teve até um aluno de uma escola que quis apresentar para mim em inglês, porque ele queria treinar. Eu achei fantástico isso. Uhum. Em seguida, a gente teve também o pessoal da Prefeitura de Itatiba, como eu estava dizendo, que veio falar um pouco também da experiência deles. Então, ali, mais uma vez, a gente percebe como que indivíduos fazem a diferença, porque a gente tem a professora de matemática, Lucy, e um profissional da área de TI da Prefeitura, que é o Wagner, que eles juntos implementaram um programa no contraperíodo da escola, onde os alunos aprendiam a programar, usando a Hora do Código, que é uma iniciativa mundial de aprendizado de programação. E depois eles partiram também para o MIT App Inventor, que é uma outra plataforma de programação. E eles têm casos de sucessos ali, de alunos que eram considerados pelos próprios pais como preguiçosos ou não tinham engajamento na escola, e eles já saíram de lá fazendo aplicativos e super empolgados com seus projetos, né? A gente teve também o professor Lunaz, aqui do Instituto de Física, falando um pouco sobre as suas oficinas de holografia, de luz, e como que ele vem há décadas mostrando isso para as escolas, no Planetário de Campinas. E também teve a apresentação, uma iniciativa que eu acho fantástica e bastante importante socialmente, que é da ONG Anhumas Quero Quero, né? Essa ONG, eles trabalham realmente com jovens de comunidades bastante carentes aqui de Campinas, né? E a Rosana, lá da ONG, comentava de casos de crianças que realmente você não conseguia ficar, não conseguia ter a atenção delas nem por 5 minutos, e de repente você coloca um projeto de ciências, um projeto de robótica, como eles vêm desenvolvendo, e essas crianças passam horas, tardes inteiras se dedicando ao projeto, né? E como que isso também tem um aspecto de empoderamento, né? Porque se até então eles não sonhavam com nada, ou se o sonho deles era muito restrito ali ao que eles veem no dia a dia dentro da comunidade, eles passam a querer ter sonhos maiores, né? Uhum. E eu acho que, assim, não existe nada melhor do que você poder promover para um jovem que ele tenha um sonho mais amplo, um sonho mais longe, né?
Inspirar, né? Bom, para você que está ouvindo a gente, no post dessa entrevista, nós vamos disponibilizar os links, o máximo possível sobre tudo isso que a Paula está compartilhando. E, Paula, aproveitando que você está compartilhando experiências que apareceram nesse evento, eu queria também que você contasse casos, as dificuldades, casos que dão errado, o que, que professores ou cientistas que estão ouvindo a gente, de repente, podem aprender um pouco com o que vocês ouviram lá no evento.
Eu tenho uma questão que, assim, a gente ainda se incomoda bastante que as iniciativas são bastante isoladas, né? A gente sempre se preocupa de querer... A gente sempre se pergunta como escalar isso, né? Como tornar isso mais amplo, de uma maneira mais consistente, seja mais acessível para uma grande maioria de alunos, uma grande maioria de jovens, né? Então, nesse aspecto, parece ainda faltar realmente uma vontade política mais forte, né? Algo que venha talvez como uma política pública mesmo. Né? A gente sente um pouco essa falta. Ainda são indivíduos que, munidos de muita boa vontade, que nas horas vagas vão lá e tentam promover alguma atividade como essa. Eu sempre costumo dizer, né, por exemplo, os Estados Unidos agora estão vindo com uma política muito forte de entendimento que é preciso, de fato, focar em ciência e tecnologia já na escola como parte do currículo básico, né? Então, eles estão lá discutindo, por exemplo, o ensino da ciência da computação já para crianças pequenas, né? Essa discussão está acontecendo na Europa também, porque existe um entendimento muito claro de que a nossa economia do futuro, a economia do século XXI, vai demandar essas habilidades, né? Então, a gente entende que talvez nós estejamos um pouco atrasados aí nessa discussão. Não só isso, a gente percebe também que, naturalmente, no Brasil não existe muito essa cultura de valorizar a ciência, a tecnologia, ou a divulgação de ciência e tecnologia, né? Outra coisa também que foi comentada lá, que eu acho que é importante destacar, é, às vezes, uma certa dificuldade na interação com os professores das escolas, né? Quando a gente, muitas vezes, aborda os professores de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, com uma proposta, seja uma proposta de, olha, vamos fazer uma atividade de robótica, ou vamos fazer uma atividade de programação, o primeiro sentimento que vem é uma barreira de medo, né, muito grande deles, porque eles não entendem, né. E nesse sentido foi bastante interessante a participação da professora Lucy de Itatiba, porque ela comentou a experiência dela, né. Ela comentou esse processo onde o professor deixa de ser aquele que sabe de tudo, que é o que domina todo o conhecimento, e ao lado do aluno passa a ser aquela pessoa que também está aprendendo, que também é capaz de errar, também vai estar explorando o conhecimento, né? É lógico que os professores têm que ser instruídos adequadamente, e também é parte da nossa preocupação começar a preparar materiais que ajudem os professores a explorar todo o potencial dessas tecnologias, né? Mas, assim, aquele sentimento de que, na verdade, não precisa ter medo, né? Essa abertura de se realmente se abrir para algo novo e entender que essas são coisas que podem ser incorporadas no dia a dia dele dentro de sala de aula, né?
Bom, Paula, para a gente encerrar, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que é para vocês, pesquisadores, os professores que estão na universidade, como é que é para vocês se inserir no meio escolar, né? Voltar para esse ambiente que vocês todos passaram, mas como que vocês se sentem participando disso?
Então, toda vez que a gente parte para uma iniciativa, uma atividade desse tipo, isso, em geral, é chamado de uma atividade de extensão, né? Que é uma das pernas aí do pesquisador universitário, que são indissociáveis, né? A gente costuma dizer que a extensão ela é indissociável do ensino e da pesquisa, né? E é sempre uma experiência muito boa, porque a gente costuma dizer que são as atividades que a gente volta com um brilho nos olhos mesmo, né? É muito legal quando você entra em contato com o jovem e ele faz perguntas inusitadas, perguntas que você não está preparado no dia a dia, de repente, para responder. E isso tudo obriga que a gente esteja sempre em boa forma. A gente tem que estar sempre bem exercitado para responder adequadamente, de maneira didática, né? E é realmente um grande prazer quando a gente consegue ver que a gente acendeu uma chaminha lá no coração de um jovem e ele vem te procurar: puxa, mas eu quero estudar aí na Unicamp, como é que eu faço para virar um engenheiro? Tem muito essa questão também que a gente se preocupa bastante, que é atrair jovens para essas áreas que a gente chama áreas STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Né, ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas. Existe uma falta muito grande de profissionais nessa área no mercado. Então, é parte desse trabalho também tentar atrair mais jovens para essas áreas.
Ok, Paula, muito interessante. Obrigada pela sua participação, por compartilhar sua experiência aqui com a gente.
Obrigada, Patrícia.